18 horas e 8 minutos. Boa noite, ouvintes da Band FM 96,9 de Araçatuba. Estamos ao vivo com o Fala Tudo, programa da Band, transmitido de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, com a apresentação da jornalista Alessandra Nogueira. Estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube. E vamos aos destaques desta terça-feira, hoje, dia 6 de agosto de 2024. Empresa abre 30 vagas para operador de produção em Araçatuba. Faltam 2 meses. Confira dicas para escolher o seu candidato nas eleições 2024. PT, PV e PCdoB confirmam Cido Sério e Hélio Consolaro como candidatos a prefeito e vice de Araçatuba. Vamos falar também do avião que caiu no fim de semana em uma fazenda de Birigui. A polícia identificou as 3 vítimas da queda desta aeronave. No Fala Tudo de hoje, a gente vai abordar um assunto árido, que é o Agosto Lilás. É uma data, um período destinado aí à reflexão, à conscientização relacionada à questão da violência doméstica, violência contra a mulher, a violência familiar. Embora seja um assunto árido, a gente vai vinculá-lo à arte, porque este é o tema de um espetáculo Pelo Nosso Amor, que vai ser apresentado aqui em Araçatuba, a partir de amanhã, em vários bairros da cidade. E sobre esse assunto eu vou conversar com a produtora executiva dessa montagem, a Fernanda Machado. Vou conversar com o psicólogo Alisson Bonfietti e com a atriz Larissa Melinski. Chegou um integrante novo aqui, quem que é?
Eduardo.
O Eduardo. O autor. Prazer, Eduardo. Vamos lá, vamos bater um papo, gente. Boa noite para vocês. Vamos falar tudo sobre esse assunto.
Boa noite, Alessandra. Obrigada por nos receber para falar de arte, cultura e conscientização.
Muito bom. Bom, como é que surgiu a ideia de fazer um espetáculo sobre isso?
Então, boa noite. Eu sou o Eduardo Amaral. Eu sou o autor do projeto. Muito obrigado pela oportunidade, viu?
Nós é que agradecemos.
Começou em 2016, né? Com uma proposição na época da assistência social aqui de Araçatuba. Eu trabalhava na época com crianças e desenvolvendo o trabalho com crianças e adolescentes. Na época, o diretor da assistência social, ele sugeriu que eu também trabalhasse levando os meus projetos para outros municípios aqui também. Aí eu desenvolvi esse texto, né? Esse texto que é inspirado na linguagem do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. E desde então a gente vem trabalhando, desenvolvendo esse processo aí em espaços alternativos, né? Hoje já temos mais de 400 apresentações no estado de São Paulo, estado do Paraná. E é muito interessante levar reflexões, né? Principalmente para onde as pessoas não têm acesso, né? Uhum. Então, eu estou muito feliz de hoje, juntamente com a produtora Conteúdo Estratégico, com a Fernanda, tá desenvolvendo esse projeto pela Lei Paulo Gustavo, agora aqui na cidade. Estamos muito felizes, né, Fer?
É isso. E conta uma coisa para mim. É um tema pesado. A peça também tem esse cunho pesado? Ou ela é mais tranquila, é mais leve? Como é que é isso?
Larissa,
atriz?
Isso, atriz. A peça tem vários momentos, né? Ela começa leve, vários momentos. E no decorrer da peça a gente demonstra Como que ocorre, né, as violências dentro de um lar. E fica pesado.
Não tem como ser leve,
porque,
né?
É um reflexo, né? A arte é um reflexo da sociedade e a gente está demonstrando isso.
Apesar disso ser feito de forma muito cuidadosa.
Sim. Uhum.
Então é tudo muito metafórico. E a violência, existem as microviolências que a gente aborda também, que são as violências mais veladas. E existe uma crescente no espetáculo, ele começa um pouco mais leve e ele vai se aprofundando conforme essa relação vai sendo mostrada.
Ah.
E o interessante é que no final o público intervém, porque o desfecho do espetáculo quem dá é o próprio público. Então é um espetáculo que está sendo apresentado desde 2016, mas ele está sempre sendo reformulado. inclusive revisado por psicólogos e assistentes sociais. Nós temos o apoio do Centro de Referência da Mulher, nós temos o apoio do CREAS.
Uhum.
Então, é bem interessante esse processo, é uma obra viva, realmente. E ele, o projeto se expandiu agora com a Lei Paulo Gustavo, porque ele envolve também a documentação audiovisual dele. Então, nós vamos formatar um mini documentário para ser apresentado no final do projeto.
Então, durante a apresentação da peça, são quantas? Começa amanhã, vão ser 6 apresentações, é isso?
No total, 6 apresentações, são 5 em bairros diversos da cidade,
uhum,
e a sexta no Teatro Castro Alves, com a exibição do documentário.
E esse documentário vai ser feito durante a exibição da peça, é isso?
Durante os bastidores, a gente já captou algumas imagens de ensaio, algumas entrevistas. A gente tem um roteiro, mais ou menos, que é um roteiro vivo também, porque as coisas, uhum, vão acontecendo. E ele vai sendo desenvolvido ao longo dos espetáculos, sim.
Tá. A Larissa é a Irene, é isso?
Isso.
A Irene. Quem é a Irene, Larissa?
A Irene é uma mulher que se apaixonou muito jovem. E ela viveu um relacionamento muito conturbado. Porém, ela não tem essa dimensão. Ela não entende o que se passa. Pra ela é uma coisa normal. Porque ela cresceu dessa forma, né? Achando que esse tipo de relação é normal.
E, na verdade, é abusiva, no caso.
Exatamente.
Que ela vive.
É abusivo. E a peça, ela é como a Fer falou, é muito viva, né? Então, é possível que alguém intervenha e fale pra ela, não é assim. Ou não, pode ser que ninguém fale.
Uhum.
Mas é aberto para qualquer um que quiser chegar e mudar essa realidade dela, da filha dela e também do marido, né?
Então, como atriz, você tem que estar preparada para isso, porque é um improviso total.
Exatamente.
Antes de perguntar para o Eduardo, porque o Eduardo também está na peça, né?
Isso.
Além de ser o autor. Deixa eu aproveitar o gancho da Larissa e perguntar para o Alisson, que é psicólogo. Muita gente não enxerga. Ela falou uma coisa interessante aqui, né? Vive um relacionamento abusivo e acha que é normal. Então, por que a gente acha que isso é normal? Por que a gente normaliza o abuso? Por que a gente, infelizmente, acaba normalizando a violência? E como que a gente pode mudar isso, Alisson?
Boa noite, Alessandra. Boa noite, ouvintes. A violência psicológica, ela começa gradualmente. A vítima não vai percebendo que está sendo agredida. Até aí, podendo culminar na violência psicológica. Então, o agressor começa ali gostando, apaixonado, sendo mil amores. E, de repente, ele vai minando sutilmente a autoestima da vítima até que ele fragiliza essa vítima e, cada vez mais, vai agredindo ela, seja psicologicamente, né? Podendo aí até culminar numa agressão física.
Geralmente, a violência, ela começa como é que eu posso falar? Psicologicamente,
isso.
Depois ela vira física, isso?
Isso, assim, não é necessário.
Não,
pode haver uma agressão física já de imediato, sim, mas o mais comum é começar pela psicológica, na qual eu vou cerceando a liberdade, vou proibindo a
vai tirar essa
a
roupa
vítima,
que tá curta.
Isso, a roupa, a maquiagem, não gostei, né? Então, a mulher, como já foi objeto de posse na sociedade, isso é meio naturalizado, é naturalizado, então ela não percebe que isso já houve vivências nas gerações anteriores da mulher.
Infelizmente, no passado, não muito longe, as mulheres tinham que dizer amém para tudo, né? Não podia votar, não podia trabalhar, não podia fazer nada, então ainda acho que carrega essa coisa, né? De ser reprimida, enfim. É complicado isso.
E como o público está muito próximo aos atores, existe essa catarse, né? Porque eles vêm os detalhes das expressões. Coisa que no cotidiano, às vezes, a gente não tem esse espelho para enxergar. Então, o espetáculo é um espelho para esse tipo de situação de violência.
Uhum.
Não tem como não ver ali, através da Irene e do João.
Uhum.
Então, é muito importante. E já aconteceram situações, assim, né, enfim, reveladoras durante esse espetáculo. É um espetáculo muito comovente mesmo. Porque as pessoas se dão conta.
Reveladora de pessoas vítimas que se enxergam ali.
Se enxergam ali, se dão conta. De repente, elas se dão conta da realidade que elas estão vivendo. E é como um insight, assim, imediato. Olha, nossa, parece eu tenho uma pista aqui do que eu tô vivendo.
Ou seja, é a conscientização, né?
É, a conscientização através da arte. Coisa que, às vezes, outros meios não atingem, a arte acaba atingindo.
Uhum. É, isso é verdadeiramente um espetáculo.
É um espetáculo.
Que a arte proporciona, sim, né, pra vida da gente.
Sim.
Ô, Eduardo, João, quem é o João? Bom, o João é mau?
O João, é, bom... Logo quando eu iniciei a construção desse personagem, a primeira coisa que eu pensei na época, meu Deus, como que eu vou encarar isso? Isso tá completamente fora de mim, né? E aí o processo, né? Porque o ensaio é processo, as apresentações é processo, tudo vai contribuindo pro personagem chegar numa maturidade. E depois de um ano, mais ou menos, eu percebi, não, tem a ver comigo, esse machismo, essa masculinidade tóxica tá enraizado perto de mim, em mim já foi, desde criança, nos pequenos detalhes do cotidiano, né? Quando eu olho ao redor, quando eu olho pra minha família, né? Por exemplo, agora eu tô vindo aqui de uma discussão familiar, porque o meu finado avô, ele deixou 3 casas, né, pros filhos. Para as 2 filhas, não.
Olha!
Entendeu? Então, quando
nós
a gente...
também vivemos isso. É um desafio para a gente também.
Exatamente.
É.
Aí, quando eu me pego assim, dessa forma... Não, realmente, eu, Eduardo, eu vivenciei isso. Eu tenho pessoas próximas de mim que praticam machismo, masculinidade tóxica. Então, eu posso levar isso para o João. E aí, eu trabalho algumas outras coisas, alguns outros pontos... para deixar esse personagem, diríamos assim, mais interessante. Então, a questão da possessão, da possessividade. Eu trabalho muita hipocrisia, que muitos, principalmente, muitas pessoas, infelizmente, usam da religião como máscara, né? Para se fingirem, né? De pessoas do bem, né? Entre aspas, né?
Uhum.
Então, eu trabalho muito isso no João, como também trabalhei na escrita, né? Do texto.
É. Tá certo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão do improviso. Porque já que tem a interação, né, do público com os artistas no palco, teve algum final que surpreendeu vocês, que vocês tiveram, né, que modificar? Uhum. E assim também... Qual o final mais triste que vocês já tiveram que fazer e qual o mais alentador, mostrando que tem uma luz no fim do túnel?
Eu vou falar do surpreendente, que foi uma apresentação que me marcou muito. A gente apresentou numa escola, que era Satuba. Foi logo no início, foi bem, acho que foi em 2017, foi bem no início mesmo. E no final formou um corredor em frente da Irene, de meninos.
Olha.
Pra não deixar o João chegar nela e agredir ela.
Ai, arrepiei agora.
Nossa, foi emocionante. Foi
e das algemas. Ah, pode falar. Eu
gostaria de compartilhar.
Você já apanhou também, João?
Pessoal, normalmente fica com muita raiva, né? Desperta-se muito ódio, né, ali, infelizmente. Mas, assim, é por uma boa causa, né?
Claro.
Esse sentimento.
E
ali
é o João, não é o Eduardo, gente.
Exatamente.
O Eduardo é uma pessoa, o João
Exatamente.
É outro.
Vou falar de um momento muito interessante, que foi lá em Andradina, né? Como nós abrimos os bastidores, a quarta parede do teatro é quebrada nesse momento específico. Em uma das apresentações lá em Andradina, tinha uma delegada presente, né? E aí, ela participou da cena algemando o João, né?
Olha,
pela primeira vez, eu, como ator e como ser humano, sentia uma algema nos meus pulsos, né? E foi uma experiência muito, assim, interessante. Ali na hora, todo mundo... Ao mesmo tempo refletiu, ao mesmo tempo também teve acabou sendo cômico ali também, né?
E foi pedagógico, né, João?
Exatamente.
Vamos combinar que foi pedagógico,
sim,
porque violência é crime, violência Exatamente. Doméstica é crime. Nós Aham. temos a Lei Maria da Penha. É por isso que as mulheres têm que denunciar, uhum. né? Infelizmente, às vezes a gente vê acontecer perto, mas a gente faz uso daquele ditado para justificar, uhum. né? Em briga de marido e mulher, nesse momento, a colher, o que é um absurdo.
Sim.
Mas que legal, Sim. interessante isso.
Tem uma coisa que eu também gostaria de compartilhar, que acontece muito durante os espetáculos. Chega no fim, né? A gente sempre questiona, né? A gente abre os bastidores, abre a cena e a gente pergunta para a plateia, e aí, galera, tá tudo certo? Tá tudo bem? Qual foi o seu sentimento? E por incrível que pareça, que tem muitas pessoas ali durante a encenação que falam: nossa, eu fiquei com vontade de bater na Irene. Na Irene, porque olha só, porque a todo momento a Irene, ela sofre violência psicológica, ela sofre violência financeira, física. E por mais que a gente deixe ali escancarado, as pessoas ali entendem que a Irene está sendo conivente, que a Irene está deixando. E não, a Irene é vítima, a Irene está sofrendo violência psicológica, uma das piores, né? E ali a gente tem que entrar de uma forma bem tranquila para explicar, para mostrar para as pessoas que não, não é bem assim, é bem complexo isso. Isso precisa de uma abordagem, a gente precisa... E falando nisso, todos os nossos trabalhos, nós não fazemos de maneira, assim, apenas artística. Nós temos sempre que ter presentes psicólogos, né? Pessoas da assistência presentes, porque ali realmente acontece... São gatilhos, né?
Claro.
E as pessoas muitas vezes acabam despertando certas emoções, né?
É o que a Fernanda exemplificou aqui, né? A mulher falou: opa, eu tô vivendo isso, não sabia, agora eu sei.
Exato, né?
Agora, Alisson, fala um pouquinho sobre isso, né? Porque você já falou o porquê da gente ter essa dificuldade em enxergar isso como um abuso, como uma violência. Agora, como é que a gente pode ajudar? A gente, enquanto espectadora, a gente está vendo uma situação como essa, como o público que assiste lá a peça, como é que a gente pode ajudar e como é que deve ser a abordagem com essa mulher que passa por isso?
A primeira coisa que nós podemos fazer a essa mulher que é vítima, que ela não está vendo, é validar essas agressões como reais agressões. Não é porque é psicológica que não é uma agressão. Então, quando você está dentro do processo, você perde essa consciência. Então, alguém externo falando: olha, isso é uma forma de violência, né? Cuidado, daqui a pouco ele vai fazer mais coisas. Então, para quem está dentro do processo, é básico, mas é básico e simples, mas é o que funciona, trazendo a pessoa à consciência que ela está sendo agredida psicologicamente.
Porque por falta dessa consciência que muitas vezes depois, quando a mulher termina um relacionamento, ela acaba sendo vítima de um feminicídio, né? Infelizmente.
Exato. É porque vai escalonando, né? Começa com a agressão psicológica e vai escalonando para a física. Né? Então, é um processo na qual a vítima não percebe, porque ela vai minando sorrateiramente a personalidade ali, a autoestima da pessoa, e ela não vai percebendo, ela vai deprimindo, né? Então, assim, muitas vítimas de violência doméstica, elas têm quadro de depressão, transtorno de ansiedade, né? E não sabem que estão doentes.
E muitas vezes, até aquilo que a gente estava falando antes de entrar no ar, a culpa, né? Ela acaba se culpando por aquilo.
Isso, é. A culpa, ela faz parte da subjetividade humana, do psiquismo nosso. Então, ela tem, às vezes, vergonha de denunciar porque ela acha que a culpa é dela, porque ela não é boa esposa, não é boa mulher, né? E não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com ela, tem a ver com o agressor. E algumas chegam até a validar o comportamento do agressor, falando: é porque ele está desempregado, é porque ele bebeu. Não há justificativa para nenhuma forma de agressão, né? Seja física ou psicológica.
Tá certo. Bom, vamos falar os horários e os locais das exibições, das apresentações?
Sim,
vamos. É tudo aberto ao público, tudo de graça.
É gratuito, aberto ao público. Amanhã é a única data que nós nos apresentaremos pela manhã, às 9 horas, no Jardim Planalto, na Escola Estadual Vanioli. Aí no dia 8, aqui a gente...
Mas nessa escola é só para os alunos. Nas escolas é só para os alunos.
Vão ter pessoas de fora também, mas nós já estamos com lotação máxima para amanhã, especificamente. Mas aí nós temos dia 8,
quinta-feira.
Quinta-feira, no Jardim São José, na IMEB José Machado Neto.
Às 19 horas.
Aí é à noite, às 19 horas. Dia 9, sexta-feira, no Jardim Alvorada, na IMEB Professor Fausto Perri. Dia 10, sábado, na Chácara Sossego, EMEB Selma Maria Trevelin de Jesus.
Mais conhecido como Taveira.
Ou Aliele no Taveira.
Ah, tá.
Perto do CRAS do Taveira mesmo.
Tá.
E no dia 11, no Estação Cidadania, no Jardim Atlântico, às 19 horas também.
Tá.
E retornaremos depois, algumas semanas depois, no dia 29 de agosto, no Teatro Castro Alves, no centro, para exibir o documentário, ou seja, a gente vai convidar também as pessoas que já assistiram nessas datas para retornarem ao teatro, para verem o resultado do nosso projeto audiovisual e para compartilharem a última apresentação do espetáculo.
Muito bom. Então, tem para a cidade inteira, praticamente, várias regiões da cidade, né? Bem democrático.
Exato. A gente visou a descentralização nesse projeto, uhum. que é uma... É algo que vem sendo pleiteado pela cultura, né? Pelos mecanismos culturais. Uhum. E a gente está muito feliz, né? Agradecer a Elizabeth, né?
Da educação.
Da educação, a Juliana.
Uhum. O pessoal fica com muito receio, né? Principalmente nas prefeituras, né? Porque nós estamos em época de eleições. E é um projeto que não tem nada a ver com isso.
É um projeto essencialmente cultural.
Exatamente, uhum. né? Então, por isso, nós convidamos todos, né? De todos os setores, né? A participar, estar conosco. É um projeto com proposta extremamente democrática. Tanto na maneira, na logística e nos lugares que nós decidimos estar. E no próprio projeto, onde a gente abre a cena para que as pessoas falem mesmo, uhum. para que as barreiras sejam quebradas mesmo. Então, mulheres que estão aqui ouvindo isso, estão todas convidadas, chamem seus maridos, seus filhos, seus primos, todos da família, amigos, para estarem presentes nesse trabalho tão lindo que a gente faz com tanto carinho.
Ainda mais num mês como esse, né, que é destinado para discussão, para conscientização desse assunto, né?
Exato.
Que é o Agosto Lilás.
Nós nos esforçamos bastante para encaixar as agendas, para fechar os espaços, para acontecer justamente em agosto, porque já existe esse movimento, né, em agosto, do Agosto Lilás. E a gente vem com essa proposta para fortalecer aqui na nossa cidade esse movimento de conscientização, porque tudo, a sociedade começa a ser construída dentro dos nossos lares.
Uhum.
Então a gente precisa olhar para a nossa rotina doméstica necessariamente.
Tá certo. Bom, quem chegou agora não teve a oportunidade de ouvir os locais e os horários, tem algum lugar que a pessoa pode consultar a programação?
Sim, no Instagram, Cia Bom Humor, Cia, C-I-A Bom Humor. Ali tem o link na bio, tem todas as datas de apresentações tá. e o link para reserva de ingressos. Não necessariamente a pessoa precisa reservar, se ela chegar meia hora antes, é provável que a gente consiga encaixar. Nós temos bastante espaço, por ser um espaço de arena, né? Um formato de arena. E também através do site produtorabomhumor.com/pelonossoamor. produtorabomhumor.com/pelonossoamor. Se me permite citar, eu preciso citar que é um projeto que tem a realização... que é realizado através da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. É uma produção da Conteúdo Estratégico e Companhia Bom Humor e é apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Araçatuba. Agradeço a nossa secretária de Cultura, Tiesa, e toda a equipe, a Kelly Oliveira, que é a nossa diretora de Cultura, que também sempre nos deu suporte para que esse projeto acontecesse.
Tá certo, meus queridos. Parabéns.
E a você, Alessandra. Muito obrigada.
Imagina,
por abrir esse espaço.
Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Que vocês façam mais e mais sucesso e possam levar esse assunto aí para muito mais gente, mais pessoas. E estão convidados para voltar aqui, tá? Mais pertinho aí do dia 29,
isso,
né?
Isso, a gente vai precisar anunciar bastante essa data também do dia 29, com certeza.
Combinado.
Combinado.
Obrigada e até a próxima.
Muito obrigada, até.
Bom, conversei com o pessoal que está com o projeto Pelo Nosso Amor, que aborda a violência doméstica, a violência familiar, a violência contra a mulher, nesse espetáculo que vai ter 6 apresentações neste mês de agosto aqui em Araçatuba. Quer conferir onde você vê aí a programação? Entra no Instagram, @ciabomhumor. Lá tem o link da bio com todos os locais e horários das apresentações. Eu vou para um intervalo rapidinho, são 18h33. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
Fala tudo.